noite, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil, por Brasília e pelo mundo. Tá no ar mais um podcast É Papo Firme na Rádio Federal, melhor rádio web do Brasil. Boa noite, meu querido amigos Idovan Araújo.
Você esqueceu o nome, fala a verdade. Você ia me chamar de outra coisa, era Gameleira.
Eu te conheço há 20 anos.
Gameleira, fala Gameleira.
Sempre. Mas já te chamei de Gameleira alguma 600 vez?
600 vezes.
De Gameleira?
De Gameleira.
Que isso, tá doido,
toda
cara?
Toda hora, Gameleira.
O Gameleira é meu compadre. Exatamente. Mas não tem nada a ver você com ele, né?
Um beijo, Gameleira,
pra você. Um beijo pra você, meu irmão querido, amado Gameleira, meu compadre. Tá tudo bom, Idovan? Ô, Idovan, primeiro bota a sua imagem aqui nessa...
Tu quer me ver aí?
Eu quero, nessa telinha aqui, cara. Quero ver, eu quero que as pessoas te vejam. Enquanto você tá falando, né? As pessoas te vejam. Saibam quem é Idovan Araújo.
Deixa comigo, vamos lá.
Você tá bem, né, cara?
Estamos ao vivo. Eu estou ótimo, Luciano. Recebendo você aqui é sempre um prazer.
Ô, cara, prazer todo meu, irmão. Mais um podcast é Papo Firme. Conte-me tudo, não me esconda nada, como é que faz? Tem muita gente que acha que só passa pelo YouTube, né? Uhum. YouTube é um dos canais que o programa podcast, o podcast é Papo Filme, vai ao ar e todos os outros programas da Rádio Federal, já ia falar Rádio Atividade. Uhum. É porque todo domingo eu estou na Rádio Atividade de meio-dia às 2 da tarde, né? Mas aqui eu estou na Rádio Federal, no podcast é Papo Firme.
É verdade, Lu. A gente está fazendo nossa live pelo Facebook,
pelo Facebook.
Com certeza. Mas vamos também lá. Não é só. Aliás, pelo YouTube, mas também no Facebook.
No Facebook.
E também no radiofederal.com.br, no site da rádio, e também no portalfederal.com.br. O aplicativo da rádio também, se você quiser, você pode ouvir por lá também.
Verdade. Tem um aplicativo que você pode adquirir em qualquer uma das plataformas, né? Tem muita gente que tem o aplicativo, mais de 20 mil pessoas têm o aplicativo da Rádio Federal, e você escuta em qualquer lugar do planeta, tá certo? Até se você estiver tomando banho, estiver passando um fax, estiver conversando com os amigos, tomando a cervejinha, dentro do metrô, tudo isso vale para você ouvir o podcast É Papo Firme e a programação da Rádio Federal. Entendeu? Meu irmão. Hoje a gente vai receber duas grandes figuras da música. Eu falo da música mundial, porque esses caras são mundiais, velho. Kiko Pérez e Joey Torquato. A gente vai bater um papo com eles daqui a pouquinho, mas antes, já estão aqui no estúdio.
Uhum.
Rapaz, eu odeio quando sai o áudio aqui do meu fone, que eu não consigo ficar sem isso.
Tá ouvindo?
Então, é o seguinte. Antes, eu queria lembrar, Idovan, coisa muito importante, nós estamos no Outubro Rosa, que é outubro de conscientização, né, num trabalho contra o câncer de mama. Um câncer que, infelizmente, ainda mata milhares de mulheres todos os anos no Brasil. E a gente sabe que... Você até botou... boa, Idovan. E a gente sabe que a melhor forma de rastrear a doença é fazendo a... mamografia, tá certo? Muitas vezes tem aquele negócio do toque, né? Tem que se apalpar. Tem gente que acha que não precisa ir pro médico, porque se apalpa e vê que não tem nada, né? É o seguinte, quando você... quando você apalpa o peito...
Olha que tá sério aqui,
amigo. É verdade. Não, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Quando você apalpa... Quando a mulher apalpa o peito e ela... Se apalpar o nódulo, é porque o nódulo já tá grande, cara.
Verdade.
Então é perigosíssimo. Melhor forma de rastrear o câncer de mama, que infelizmente mata milhares de mulheres no Brasil, é a mamografia. Então, prevenção é tudo, tá certo? Então faça a prevenção. E o Kiko estava aqui apalpando os mamilos do Joey.
Fazendo um
e toque, você, né? Sabia que tem câncer de mama?
Em homens?
Em homens.
Verdade.
É um câncer muito mais agressivo, é mais raro, mas é muito mais agressivo. Então, é importante também o homem checar, né? Fazer os exames, se tiver alguma desconfiança. Se tiver fator genético, mais importante ainda, tanto o homem e principalmente a mulher, porque nós somos o Outubro Rosa. Então, tiver fator genético, fique atento, antecipe os seus exames. Quando tem fator genético, os médicos pedem para fazer o exame a partir dos 30 anos. Então, quero fazer esse alerta que é muito importante, né? A gente precisa cuidar da gente e do próximo, né? Então isso é muito importante.
Mas pode, pode deixar que eu não vou fazer o de próstata. O
novembro.
Nele, não.
No vo,
é, hoje não.
Novembro. Obrigado. Obrigado.
É o azul.
Novembro azul.
É o novembro azul, vai chegar e é importante fazer, com certeza. Eu já fiz duas vezes.
Você já fez, Lu?
Já fiz duas vezes, cara. Então vamos saudar aqui os nossos amigos. Chega mais pra pertinho, cara. A câmera não tá nem te pegando, ô Kiko.
Aí.
Se preocupa com o violão e com o microfone, com o baixo agora não. Vamos bater um papo primeiro. Seja bem-vindo, meu amigo Kiko Pérez. Conte-me tudo, não me esconda nada. Um prazer estar com você aqui, irmão.
Pô, obrigado pelo convite. Sempre que a gente vem é muito legal, né? Muito o bate-papo, porque sempre a gente tá em casa. Obrigado por mais uma vez convidar a gente, né?
Você é um irmão, um amigo. Tá cheio prazer de cabelo tá branco aqui. Já fez 60 já, Kiko?
Tô na contagem regressiva com a minha vaga de idoso. Já eu tenho uma vaga de idoso.
Eu também. Eu pergunto se eu vou tirar. Se eu completar 60 anos no dia. No dia seguinte, às 5 horas da manhã, eu já tô mandando a. Não é?
Isso aí.
Eu quero a minha vaga.
Agora
estão querendo aumentar para 65, viu, Dom?
65.
Em alguns lugares. Eu estava falando com o Milton Guedes, ele mora no Rio. No Rio é 65.
É 65, né?
É
verdade. Miltinho Guedes.
Mas, ó, o Loro Jones, ele falava: nós não estamos velhos, nós somos adolescentes senil.
Meu amigo Loro Jones, rapaz, de vez em quando eu pegava ele lá na chácara dele, que ele tem no Jardim ABC. Teve uma vez que até trouxe ele aqui pra rádio. Fui lá buscar ele pra trazer ele aqui. Só que o bicho deu uma sumida, né? Falo só com ele pelo WhatsApp. Meu amigo Joey.
E aí, beleza?
Seja bem-vindo, papai Joey, Tor 4.
Pô, obrigado. Mais uma vez aqui,
obrigado,
prazer enorme
estar aqui. Babá do ano.
Babá do ano. Babá. Dois filhinhos, Joey.
Duas crianças aí maravilhosas. Maxwell e Alice Senna.
Como é que é? Inclusive, nós somos padrinho. Eu e Adriano somos padrinho de Maxwell.
É mesmo?
Maxwell é o mais
novo. Cara, o padrinho tem uma responsabilidade muito grande, hein?
A gente tá lá. Fomos lá no batizado.
Isso mesmo.
Sempre que a gente pode, né?
Exatamente.
Dar um conselho, bater um papo. Tá com quantos anos já o Max?
Max tá com... vai fazer 4.
É mesmo?
Vai fazer 4 e a Alice tá com 5.
5 anos.
O último conselho que a gente deu foi: não rabisca tanto a parede do
rapaz. Minha casa tá parecendo um
ateliê, né?
Misturado com Ucrânia.
Ucrânia, faixa de gás.
Mas é bom.
É verdade. Rapaz, então você já foi no show do Satisfaction?
Já fui, ó.
Saudade, hein, cara. Tem saudade do Satisfaction? Porque vocês tiveram uma vida muito intensa. O Sérgio Fecha tocava de segunda a segunda, praticamente, né, cara?
Era de saudade, terça, cara? De terça a domingo. Eu tenho saudade, mas acho que tudo tem seu momento na vida. Acho que aquele momento já foi. Agora
já passou, né, cara?
Acho que tudo valeu a pena, né? Tudo vale a pena. Então, acho que foi uma escola.
Ele nem lembra muita coisa.
Mas o que eu lembro foi bom.
O que você lembra foi muito bom, né?
Nossa, a gente passou por algumas situações muito engraçadas, né? Meu Deus do céu.
É verdade, cara.
Teve uma que eu posso até citar aqui, que, putz, cara.
Isso aqui é um programa de contar histórias, meu irmão.
Olha só, meu Deus do céu. O nosso chefe resolveu marcar dois shows para a mesma noite. Eu falei, vai dar errado. Aí, fomos fazer a primeira parte, o primeiro show, aí já deu problema no som. Aí saímos pro segundo show, que era uma formatura.
Nossa.
Chegamos atrasados. Aí a dona da formatura já falou: vocês vão ficar aqui até amanhã. A gente perdeu o segundo show. Rapaz, teve essa história que foi ruim, mas teve histórias também maravilhosas.
Maravilhosas, né, cara?
Tipo, pô, teve um show que a gente fez inesquecível na época, na Macadâmia.
Eu lembro.
Show que a gente fez.
Paulinho com Madrugada.
E a gente teve também uma presença de uma banda de Belo Horizonte que fazia o Two Cover. Era uma,
sim.
Muito legal, sim. Aquele show também. A gente, foram 4 anos muito intensos,
né? Na época que vocês estavam no auge, eu imaginava que vocês iam investir em trabalho autoral, porque o Satisfaction estava muito bombado.
Fez, né? A gente fez, né?
Vocês chegaram a fazer trabalho autoral?
Chegamos a fazer. Inclusive eu cedi 4 músicas minhas pro CD, né? Aí o CD tinha 11 músicas, mas não. A gente distribuiu, né? Distribuímos lá no Café Cancún e tal. Mas não.
O projeto chamava também Satisfaction?
Era.
Uhum. Foram quantos anos de Satisfaction?
Eu fiquei de 2001 a 2006. Eu fiquei de 2001 a 2006.
2001 e 2006. Você teve outro vocalista? Não
depois
lembro.
De mim...
Eu só curti contigo, então.
Não, comigo tinha... Às vezes, quem dividia comigo era o Jedson.
Ah, sim, lembro
Jedson
demais.
Flores. Jedson Flores. Exatamente.
Ah, lembro demais dele. O Edson na guitarra.
O Edson na guitarra, o Roman no baixo, o Marcos na bateria. E o meu teclado era o Christian.
Mas vale a pena.
Você tocou no Satisfaction ou não, né?
Não. Mas eu vou aproveitar a deixa que ele falou desse som autoral do Satisfaction, que recentemente o Joe fez um lançamento, que é dos 25, comemorando os 25 anos de carreira. E aí foi regravado, né? A gente gravou lá no Orbis Studio, ao vivo, com a banda. Teve alguns overdubs, mas foi praticamente ao vivo. E passando pela carreira, então, tocamos músicas minha e do Joe, de autoria, mas tem duas dessas músicas que é desse CD, né, do Satisfaction. Então é uma releitura, né?
Exatamente.
Então a galera, vale a pena procurar lá nas plataformas digitais, no YouTube tem, Joe Torquato, e você vai poder ouvir esse som autoral, tanto da fase nossa do Black Machine... Foi de 2009, tem essas duas músicas que a gente fez uma releitura bem legal, que são músicas que saíram no CD da Satisfaction autoral.
Que eram My Nature e Cidadão do Mundo, né? Inclusive, nesse projeto de Joe 25 anos, ele começa com a música Cidadão do Mundo, que fala sobre Brasília, inclusive, né? Fala sobre a Chapada e tal também.
Eu te acho um dos grandes vocalistas de rock de Brasília, cara.
Obrigado demais.
Né? Eu não tô, né, exagerando, né, Kiko?
Obrigado demais.
Então, assim.
Senão não tocava comigo, né?
Com certeza.
Exatamente.
Brincadeira.
Você é um cara bem exigente, né?
Exigente.
Então, assim, o Joe. Cara, eu queria muito.
Pode beber à vontade, mas canta direito.
Mas a sua carreira. O seu trabalho solo, ele continua?
Continua. Inclusive, agora eu vou lançar um novo projeto que vai se chamar Rock Joe, que eu vou fazer um set list que vai ser só rock. Inclusive, assim, eu chamei o Cezinha até pra fazer, porque o Cezinha sabe tocar com dois bumbos, né? Então o repertório, ele não vai ter pop, ele vai ser só rock. Tipo rock internacional e só paulada. Vai ter Guns N' Roses.
Quem vai ser o guitarrista?
Rage Against the Machine. Dessa vez, ainda não. Porque eu tenho dois guitarristas que também já estavam lá na fila um tempo, que já tocam comigo, que são o Borba e o Guilherme Lucini.
O cara porque... tava com o Nath Roots rodando o Brasil inteiro, você tinha que arrumar alguém, né, cara?
Exatamente. E eu preciso também de backing vocals, porque eu vou trabalhar algumas músicas, por exemplo, do Queen, do Beatles, que então você precisa de bastante vozes.
Ah, esse trabalho então, eu quero acompanhar de perto.
Então, só voltando a esse 25 anos do Joe, no canal dele do YouTube tem um mini doc também, né? Tudo foi pelo FAC, né?
Isso.
GRV ajudou lá. Então,
Gustavo Ribeiro Vasconcelos.
Isso. Então, dá uma olhada no canal do Joe Torquato. Confere esse mini doc, que ele conta muito dessas histórias da carreira. E ficou bem legal também os vídeos que tem lá nesse canal também.
Que legal.
Tem
eu sou fã do Joe. Esse trabalho, como é que vai ser o nome do projeto?
Rock Joe.
Rock Joe.
É.
Aí vai ser do caramba, hein? Vai ser muito legal. Muito bom mesmo. E tu, meu amigo?
Como é que tá? A gente tá sempre produzindo alguma coisa, né?
Você não descansa, né, irmão?
Não, não pode, né?
Não descansa. Mas antes de bater um papo contigo, vamos ver os cabas botar pra moer aqui?
Bora.
Vambora?
Partiu.
Vambora? Tocar uma musiquinha aí. Boa. Com Kiko Pérez e Joe Torquato.
O que vocês vão tocar aí?
O que vocês vão tocar?
Aqui? Vamos no...
O quê?
Tradicional plush, né?
Plush?
Vai tocar o baixão?
Acho que sim.
É isso aí, galera. Alegria estar aqui no podcast É Papo Filme, recebendo essas duas grandes figuras da música de Brasília. Conhecidos, né? Nacionalmente. O Kiko teve no Nat Roots. Tocou em várias bandas bacanas de Brasília. Inclusive o Právida, que foi uma banda muito bacana, que eu era fãzaço do Právida, super banda, e o Nat Roots, que dispensa apresentações, né? Daqui a pouco ele vai contar como é que foi a história com o Nat Roots, o que aconteceu, a gente vai contar daqui a pouco tudinho.
Beleza, então a gente vai tocar uma de uma banda que das nossas favoritas, né, dos anos 90, e influenciou a gente e que a gente teve a oportunidade de ver ao vivo esse ano no Porão do Rock. É. Não foi com o vocalista original, mas o cara canta igualzinho, parece, até fisicamente, né?
Qual foi?
Stone Temple Pilots.
Ah, o Stone Temple Pilots. Foi legal o show dos caras?
Foi demais, cara. Foi emocionante.
É mesmo?
Não, na verdade, esse vocalista que é novo, ele tá melhor que o antigo. O
Scott já
tá.
É,
o Scott já tava acabadão, já é, não Scott tava, já, né?
O Scott se afundou.
Mas o cara parece com ele fisicamente é, e a voz isso. Igualzinha, então a sensação tá ali, né? E
o resto é a formação original, né?
Os mesmos, é, porque é. O baixista e o guitarra são irmãos,
irmãos,
né?
É.
O batera original também, tocaram aqueles clássicos, então.
É. A gente... Então vambora. Vambora, vamos escutar.
3, 4.
When I feel as a whisker, so here's a rain into tomorrow, and I see there's a last to come. There was a even kiss, and I feel it. Tomorrow, where you go with the mask you found? And I feel, and I feel, when the darkness is smothered. When she smiles alone, yeah, yeah. I see so much depends on the weather. So is it raining in the bedroom? And I see these are the eyes of these rings, the ones who even give. And I feel it. She feels it. Oh, where you going to tomorrow? Oh, where you going with the mask you found? And I feel, and I feel when the love begins to smell. Oh, why she smiles so long? Oh, oh, well, in the dark of fire, the time's out, I wait for tomorrow to find you, to find you, to find you. Well, in the dark of fire, got time's out, I wait for tomorrow to find you. To find you, to find
you. Oh, Stone Temple Pilots. Muito legal, eu adorava, eu gostava muito do Scott, cara. Eu era fãzaço dele, cara. Não, né? E pra mim ele era a alma daquela banda, cara.
Ah, é, ele era diferenciado mesmo. E depois teve aquela banda com o Slash, o Velvet Revolver também tem.
Que foi foda aquela banda, cara. Ali eu acho que ele se afundou, sabia, cara? Com a questão da droga, da bebida. Acho que foi ali que realmente começou o início do fim, né? Do Scott, né, cara? Mas assim, eu tava curioso pra ver, cara, mas eu não tava em Brasília, né? Queria muito ter visto o show do Stone Temple Pilots lá no Porão do Rock, cara. Foi uma pena que não deu pra ir. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse trabalho novo que você tá fazendo, antes de entrar na questão do Nat Roots, desses projetos todos que você tava participando. Essa música que vocês lançaram agora, Rebel
Music.
Cara, que música massa, cara.
É do Bob Marley.
É, muito legal. Mas então essa versão ficou muito legal,
ficou,
né, cara?
Ficou diferente. É. A gente fez duas músicas do Bob Marley numa versão mais soul music, isso, né? Por isso que botamos o nome do EP de Rebel Soul. Que teve a Rebel Music, que... trazendo ela pra Soul. E tinha uma música do Bob que chamava Soul Rebel. Soul então Rebel, a gente fez um jogo de palavras, Rebel Soul. É, pra quem não conhece, a gente em 2010, 2011 lançou um disco do Jimi Hendrix reggae.
Eu lembro, muito legal. É,
então a gente trouxe o Jimi pro reggae, agora a gente fez o contrário. Pegou o Bob e tirou do rock.
Do reggae.
Né,
tirou, levou pro Soul.
Isso, pro Soul.
Ficou
Music.
Muito bacana, cara.
É, ficou mesmo. Muito a gente teve participação de grandes músicos, né? O Joe cantou a Rebel Music, a outra música é o Dembele Fool, But We Hungry. Foram dois irmãos gêmeos nigerianos que a gente conheceu que moram no Rio de Janeiro, em Belfor Roxo. E aí eu fui convidado a produzir duas músicas deles, né? Uhum. Aí antes de eu produzir a música dele, eu falei, não, primeiro eu tenho que saber se vai dar certo. Aí eu tive essa ideia de chamar eles para cantar, até para ver se ia fluir, né? Como uhum. é que ia ser a vibe e tal, de trabalhar com eles. E foi fantástico, né? Aí a gente teve o PJ... que é o baixista do Jota Quest, fez baixo nas duas músicas.
Que é aqui de Brasília, pra quem não sabe.
É. Começou a tocar aqui, aluno do Dunga, né?
Sim,
o grande
sim,
Dunga. É. E aí depois, a gente teve, numa das músicas, teve o Chocha, que foi na Rebel Music, na outra foi o Pedro Mamede, dois bateristas que trabalharam com a gente no Nat Roots. As backing vocals fantásticas, né? Que é... Lloyd e Robenita, também duas irmãs, que eu conheci justamente nesse trabalho do Hendrix em reggae, e fiquei encantado com elas. Desde então, sempre que eu posso, eu boto elas, né? E eu falei para Alexandre, né? Não, você tem que chamar essas meninas para cantar no Nat, e elas acabaram indo pro Nat, ficaram muito tempo
Lá
também.
É, verdade.
E quem mais que teve? Ah, sim. E na música Dembele Fool teve uma participação mais que especial do Ari Dias, que é percussionista da Cor do Som.
Nossa, tá doido.
Né? Um monstro sagrado. Dispensa
apresentações, né? Eu fui no show do Cor do Som lá no Clube do Choro, né?
Foi.
Um tempo atrás. Cara, e foi uma emoção muito grande, porque eu nunca tinha visto ao vivo.
Ao vivo.
Eu cresci ouvindo a Cor do Som.
Cor do Som é
minhas tias, meus tios eram apaixonados. Era a banda do final dos anos 70, início dos anos 80.
Isso.
Era a banda do Brasil, né, cara?
A sensação é que representava.
Era, representava, né? E os caras tocaram com todo mundo, né?
Foi.
Né, o Dadi, todo mundo. A galera toda, eles tocaram com milhares de pessoas, foi, né? Até com Legião Urbana.
O Ari tocou com o Gil, com o Jorge Ben, com o Rita Lee, todo mundo, né?
E eu fiquei muito emocionado, cara. E aí, eu, né, nós tínhamos alguns aqui de Brasília, amigos em comum, e os caras me levaram pro camarim pra gente tirar. Pô, eu fiquei super emocionado, cara. É muito bom.
E a gente, pô, teve a honra com o Nat Roots de ser convidado a participar do disco comemorativo deles de 40 anos. Então o Nat Roots gravou com a Cor do Som, então pra gente é uma grande honra, né? A gente.
Nossa, tá doido.
Que
cara.
Cresceu ali vendo e era fã, de repente.
Eu sou fã até hoje, cara.
Né?
Escuto até hoje a Cor do Som. Abri a porta, até eu escuto tudo deles, cara. Mais. Muito bom.
Armandinho Macedo, né?
Dispensa, a banda muito foda mesmo. Desculpa o palavrão. Né? Acho que.
Legal.
Mas deixa eu te falar um negócio. E o Nat Roots, cara? Fim mesmo?
Eu acho que a gente pode dizer que é o fim de uma jornada na qual você faz um disco, seja um disco autoral, um ao vivo, e depois faz uma turnê, faz um disco, essa rotina, eu acho que não tem mais cabimento essa rotina, faz um disco, faz uma turnê, faz um disco, faz uma turnê, faz um disco.
É cansativo, então, assim, né, cara?
É, e acho que até
se esgotou um pouquinho, né?
Se esgotou, acho que hoje em dia até é difícil você fazer um disco assim inteiro de várias músicas e tal. Não que não possa haver assim outros projetos, né, no futuro, né? Assim, enquanto a gente estiver vivo no planeta, sempre há a possibilidade gente se reunir, fazer alguma coisa juntos. A gente tinha ideia, ainda tem, de quem sabe quando tiver, sei lá, 30 anos do lançamento do primeiro disco, reunir a turma, formação original e fazer... Mas
o Alexandre tinha vontade de fazer uma carreira solo. Isso vai vingar? Ele vai para um trabalho solo?
Ele já tinha um trabalho solo, né? Desde 2013 ele lançou um disco solo chamado Quartz. Uhum. Participei. Aí a gente agora... Ele tinha uma, lançou umas músicas dele solo. Então, assim, eu acho que assim, é para o...
Viajar.
Para todos os músicos, artistas, criador, compositor, como é o meu caso também, você ficar preso e estigmatizado como um estilo só, não é legal, porque o nosso gosto musical é bem amplo e variado, né?
Verdade.
Então, por exemplo, eu mesmo, antes de estar no Nativos, antes de ser do reggae, eu era do rock, do Právida. Mas, nacionalmente, fiquei conhecido como guitarrista do reggae. Então, quando as pessoas me veem, às vezes, tocando rock, falam, ué, mas você não é do reggae?
não tem nada a ver, né, cara?
E o Alexandre, ele compõe outros estilos
com
de
certeza.
Músicas. Pois no Quartz, ele já mostrou isso.
Pois eu acompanhei esse trabalho, muito bacana esse disco, inclusive. O que a gente quer saber é o seguinte, se o Alexandre vai levar essa carreira solo dele, né? Eu sei que não estamos aqui para falar dele, mas aproveitando que você viveu com o cara na estrada muitos anos,
sim.
Há uma possibilidade do Alexandre sair em turnê, viajar?
Eu acho que ele antes da turnê acabar, ele já tinha lançado umas músicas do trabalho solo novo. Trabalho solo dele novo. Tem até uma música que tem um solo bem bacana do Marcelo Barbosa.
Sim.
Então ele já tem uma coisa paralela, já tinha, e acho que ele tá fazendo shows com esse trabalho.
Sim.
Não que tenha pretensão de alcançar, né, o nível que o Natiruts alcançou, porque foram muitos anos, né, ali pra ter chegar àquele ponto.
Eu fui no show lá do R2, né, na praia. Foi um dos únicos. Meu irmão é um dos produtores, né? Do festival. Então, assim, eu quase não saí de casa pra ir, mas assim, não, o Donati Rutz, eu vou. Legal. Pô, eu fiquei muito feliz de ver o Tchotcha na batera. Ele acompanhou toda a turnê, o Tchotcha ou não, né?
Despedida, sim.
Toda a turnê ele tava?
Poxa. Ele entrou no acústico, né? Que foi em 2012, aquele gravado no Rio de Janeiro. Aí, quando começou a turnê do acústico, logo no começo a Mônica saiu e eu voltei. Então ele fez boa parte dessa turnê do acústico, mas ele saiu, foi no meio dessa turnê, entrou o Pedro Mamede. E aí ele voltou já em 2023, antes da turnê de despedida, ele já tinha voltado pra banda.
Ah, que legal, cara, bacana.
Então, eu gosto muito do Tchotcha. E é um dos bateristas preferidos do Alexandre também, né?
Sim.
Porque...
O estilo do Tchotcha, né, cara?
Ele é muito musical, né? E ele tem um domínio do reggae e também de outras linguagens. Ele é um estudioso mesmo do instrumento, da música. Ele é um cara realmente...
Abração pra você. Você mandou um programa pra ele? Se você não mandou, depois você manda. Um abração. Manda um abraço pro Tchotcha. Eu sou fã dele, gosto demais.
Eu não gosto muito não, mas tem que conviver, né?
Desde a época do Mascavo.
Na verdade, o Tchotcha, antes de ser chamado pro acústico do Natiruts, ele gravou com a gente o In Natura, o DVD.
Sim,
né?
Sim, com a Isabela.
Então, eu acho
Isabela
que foi
participou de alguns shows também, né, do Natiruts.
Participou da turnê, logo depois que voltou da pandemia, ela participou da primeira turnê.
Da turnê, assim, verdade. Isabela. A Isabela é uma menina que evoluiu muito.
Foi.
Ela cresceu bastante musicalmente, né, cara? Ela começou a estudar, né? Achei muito legal.
Sempre
a evolução dela foi muito bacana.
Teve um talento bruto, mas ela lapidou, né?
É verdade. Gosto muito do trabalho dela. Pô, eu queria ouvir uma música de vocês.
Vamos aquela aí, To The Stars?
Bora? Do Joey?
Do Joe Torquato, mas tá também sob o nome do Joe nas plataformas.
É.
Foi um EP que a gente lançou em 2018.
Sim.
Que tem uma música que se chama Secret Space Program, em inglês, né? E a outra é To The Stars. A gente vai fazer To The Stars, que acho que fica nítida a influência aí.
Vocês gostam de compor música em inglês, né? Eu já percebi isso, né?
Eu particularmente
você domina,
quando eu era criança, né? Então, e o inglês é mais fácil.
Eu
acho mais fácil fazer...
Compor em inglês do que em português.
Português é uma língua mais...
Pro rock, né?
Rebuscado pro rock, pelo menos.
Pro rock, a língua inglesa, ela encaixa
mais
melhor.
Simples, é mais simples.
Como se tentar botar um americano cantando samba.
A música tem língua universal, né, cara? Você canta inglês, português... É muito legal, eu gosto também. Legal. Eu tenho, por que pareça, se eu falar assim, quem são... Os meus 20 grandes artistas, é metade, 10, 12 estão fora do Brasil e alguns estão aqui também.
Bota fé.
Mas eu também gosto de música em inglês.
É.
É, a gente não tem.
É. Não tem muita, não tem barreira, né?
Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Tem... Galera, todo mundo curtindo o podcast é Papo Firme. É o seguinte, curta, né? Dê o seu joinha, né, Idovan? A galera tem que fazer o quê, Idovan? Você que sabe falar direitinho aí.
Boa, Lu. Ah. Não se esqueça de se inscrever no canal
é
e deixar o joinha no vídeo que a gente tá aqui participando. Olha só, o João Bilola tá aqui falando que aqui é bom dia, irmão. Conhece o João Bilola?
Demais, cara. Tá em Portugal. Ele tá em... Exatamente. Em Porto, se eu não me engano. Ou tá em Lisboa. Agora você me pegou. Aí, eu sei que ele tá há muitos anos. Ele é a mulher dele, a esposa dele, a Nete. Uhum. Um beijo pra você, Nete. Um beijo, João. Grande amigo, mora em Portugal.
Boa, o Márcio Brasília tá aqui com a gente aqui, o programa Top das Galáxias. É. O Rangel Vilela, muito massa o som da banda Satisfaction, tá lembrando aqui. Ó.
É demais. Rangel Vilela é um dos grandes produtores, um dos grandes apoios técnicos, mesário, tudo. O cara é fera da radioatividade há 500 anos.
Olha aí.
O Domingão do Vigão, que é o programa de maior audiência no Distrito Federal, tem a produção também do Rangel Vilela. Vilela Rangel é top da galáxia. Um beijo pra você, meu irmão.
Olha só, também o Roberto Astorino Filho, Luciano, muito bom. Adriana Pérez tá com a gente aqui.
Adriana é a patroa.
É a patroa.
Patroa do Kiko.
A patroa
empresária. Também tá aqui, né? Empresária, patroa. Chinelo tá sempre na mão.
Contadora.
Contadora, né, Adriana? Roberto Astorino, um grande publicitário, um dos grandes publicitários desse país. Foi um dos coordenadores, inclusive, da campanha do FHC nos anos 90.
Olha aí.
O cara tem uma cabeça magnífica. Eu, todo mês, às vezes pula, né, Roberto? Eu gosto de tomar um café com ele. É uma cabeça realmente privilegiada. Um beijão pra você. Uma honra ter você aqui assistindo o nosso programa, viu, Roberto? Quem mais, Idovan?
Paulinho Madrugada tá aqui.
Paulinho Madrugada, esse aí é o embaixador do Piauí, meu irmão. Grande embaixador do Piauí, Paulinho
Madrugada. Íntimos NPM.
Ele
vai saber, né? Vou entregar, hein?
Por quê, rapaz?
Não pode.
Você virou baú agora pra guardar segredo, pô? Tem que contar essa história aí,
pesado,
Paulinho.
Muito pesado.
Paulinho, eu quero saber dessa história, viu, Paulinho?
Valeu.
Boa, o Henrique Celso também aqui, ó. Duas férias, Luciano. Um abraço pra você, Celso.
Abraço, Henrique Celso.
O Adamo Araújo tá com a gente. Isso é uma mesa espetacular, sensacional.
É verdade, Adamo. Um beijão pra você, meu irmão.
O Wellington Fernandes estão aqui na audiência, Luciano e Idovan.
O Wellington Fernandes, campeão brasileiro de bicicross, campeão sul-americano, várias vezes campeão brasiliense. Isso é um monstro sagrado das duas rodas do bicicross nacional. Um beijão, sou seu fã, meu amigo Wellington. Divulga o programa aí, galera, pra todo mundo aí. O programa você pode ver hoje, amanhã. Muita gente assiste depois o programa, inclusive, né? E é sempre uma honra ter vocês, a audiência de todos, assistindo ao vivo ou não. Aliás, quero aproveitar até para deixar esse abraço para todo mundo que assiste. Tem programas nossos, Idovan, que tem mais audiência dois, três dias depois do que ao vivo.
Sim,
isso é muito legal. Então, sim, o programa fica eterno, né? Esse programa é eternizado. Você pode curtir os outros programas é Papo Firme a hora que você quiser. Tem muito papo bacana, né? E quem mais, Idovan? Vambora.
Olha, o João Bilola tá falando aqui que tá na cidade de Albifeira.
Ah, tá Albifeira.
Albufeira. João Paixão tá com a gente, Mônica Pena também tá com a gente aqui.
Mônica.
Sempre.
A Mônica é minha fã número 0.
O Adamo
zero,
tá perguntando aqui, ó. Pergunta aí pro Kiko se ele tem conhecimento do reggae argentino e o que ele acha. Eu amo o reggae argentino.
O Natiruts fechou na Argentina, né?
Fez.
Tem reggae na Argentina?
Tem. A gente tocou com a banda no festival lá. Só que eu não vou lembrar o nome da banda, porque eu tô sofrendo de Alice Marley. Mas tem. A Argentina sempre muitos músicos bons.
A Argentina é música, eu sei, que é sensacional.
E eles têm um carinho especial por nós, pelo Natiruts. A gente adora, a gente ama a Argentina, o povo argentino. Todo mundo aqui que não. Antes de ir para a Argentina tem um certo, né, preconceito, porque tem aquela rixa do futebol.
Não tem rixa nenhuma. Conversa fiada, pô.
Né, mas
eles são fãs nossos mesmo.
São.
E é muito legal essa
só o Pelé
irmandade.
Que foi, só o Pelé que não foi melhor que o Maradona, tá? Ou quer dizer, só o Maradona que não foi melhor que o Pelé. O Pelé foi muito melhor que o Maradona.
Certeza. É. Certa resposta.
Não, mas cada país tem um jogador que foi melhor do que o Pelé, né?
A gente,
lá no Holanda falava, não, o Cruyff foi melhor do que o Pelé.
Nunca. Foi um craque, mas nunca foi melhor que o Pelé.
Tudo bem.
Acho que porque ninguém apanhou mais do que o Pelé, né, cara? Acho que ele cansou tanto de apanhar que nos anos 70, na Copa de 70, ele resolveu descontar. Foi bufetado em um monte de gente durante as partidas na Copa de 70. E pouca gente sabe disso, mas o Pelé pegou pesado, viu, nos anos 70. Acho que ele cansou de apanhar, né, cara? Apanhou tanto, 58, 62, 66, aliás, ele foi tirado de campo por causa de uma forrada, né? Não jogou mais a Copa. Em 70, pessoal, hoje eu não vou apanhar de graça, não. Vamos trocar os bufetes, né? Tem mais, Dovan? Mais mensagem?
É isso por enquanto. Não sei. Tem uma pessoa que tá curtindo aqui. Inclusive o Paulinho Madrugada tá aqui só mandando Joy!
Como é que é? Qual é o segredo do Paulinho Madrugada? A sigla, como é que é?
Nem isso. Pode, deixa pra lá.
Essa foi boa.
Preservar a amizade.
É, isso aí, galera. Ó, manda pra todo mundo esse programa aí que a gente vai curtir bastante hoje. Joy e Kiko Pérez. Vambora, meu velho. Manda abraço, vambora.
É, vamos tocar uma daquele artista, o compadre lá em Washington.
Presente. Começou.
É verdade, lembrou mesmo.
Começou, cara. Vamos lá. Começa mais uma partida.
Vambora. Vamos lá, Joe Torquato to the Stars. Procura aí.
Então vambora.
When you're going home, feeling all alone, searching for yourself, ain't got nobody else. In that night in bed, the whole world seems so sad. You got to find the strength to break the chains inside your head. If you're reaching for the sky, you need to learn to fly. Take the highway to the stars. Music is your peace of mind.
Sensacional, meu velho. Muito bom. Kiko Pérez e Joy Torquato aqui no podcast É Papo Firme. Se você tem um podcast, um programa de rádio, de TV, tá a fim de levar essas duas feras aqui, ó, só acessar as redes sociais deles aí, né, Idovan? Kiko Pérez Guitar, acho que é isso mesmo, né?
É, no Instagram é.
Ali, ó, tá ali, ó, no Instagram ali, ó. Kiko Pérez Guitar isso. E Joy _ Torquato.
Isso.
Quer contratar essas duas feras aí? Que dia que vocês vão rodar as casas de Brasília tocando os dois juntos, não? O que vocês estão planejando aí, Joey?
Cara, por enquanto a gente tá tocando mais em evento particular, né?
É, assim, né?
Um show ou outro que acontece, mas a gente tá sempre em contato, sempre tocando.
Essa,
né,
cena deu uma morrida em Brasília, Joey?
Ah, sem uma dúvida. Se a gente. Se a gente...
Boa pergunta.
É, com certeza. É porque eu tenho visto menos shows,
com certeza,
de bandas. Nossa, assim.
Se a gente parar pra pensar aí o que acontecia
eu
na cidade.
Eu gosto de bandas autorais, por exemplo, o Satisfaction é uma banda que agradava todo mundo. Então não tem ninguém do nível, assim, pelo menos posso estar errado, tá? Do nível do Satisfaction. Rodando, né? Levando, enchendo as casas.
Mas aí está o que fecharam as casas, né? Se a gente pensar até naquela época lá da Séries Fax, a gente tocava que terça-feira era um Xilós, quarta-feira era Antila, quinta-feira Fricaneca da 11, sexta-feira Café Cancún, sábado era formatura, domingo Fricaneca. Então, naquela época tinha muitas casas. Tinha o Don Taco do Pier 21.
Isso.
Tinha o Don Taco da 309, isso. Tinha o Gates. Né? Tinha um monte de lugar pra gente tocar. Tinha até o Zero Bar no Lago Sul.
É.
Agora, as casas.
Aquela casa do irmão do Bi, como é que é o nome?
O O'Reilly.
O O'Reilly.
Tocamos
O'Reilly.
Muito lá também.
É.
Então, assim, muitas casas se fecharam e abriram-se bares ao longo dos anos.
É.
De uns 20 anos pra cá, assim. A cultura.
É, o Fricaneca fez muito sucesso, né, cara?
Fez.
Era que lotava, né?
Além do Silêncio também, né?
Teve Silêncio também.
É. Aí teve uma galera que investiu, né, no isolamento. Tipo, o O'Reilly teve que investir no isolamento, né? É. E tal, mas nem todo mundo.
O que você acha que está acontecendo aí? Você, o cara que viveu a noite muito tempo, tocando em várias, com vários artistas, com bandas, né? Deu uma morrida, não deu, Kiko?
É.
Eu sinto isso. Eu sou um cara que
muito
difícil eu sair hoje à noite. Mas, assim, eu acompanho, leio, né?
Sim. É, tinha mais espaço pro rock, com certeza, né?
É.
Brasília até... Até a gente fala que Brasília ficou mais sertanejo e Goiânia ficou mais rock, né?
É, verdade.
Porque a gente vai pra Goiânia, faz um show do Bolshoi, tá cheio de casa, né, de rock e tal. Engraçado, mas...
É, precisa mudar.
Não sou eu que...
Você
é essa resposta. A gente só segue o nosso caminho e... Onde chama a gente pra tocar, a gente vai com o maior prazer. Onde valoriza o nosso trabalho, lógico.
Exatamente.
E...
É, precisa ser feito alguma coisa, cara. Eu acho que deu uma morrida essa cena em Brasília.
É.
Né? Aliás, a cena, não só nos bares, de bandas como Sex Fashion, até das bandas autorais mesmo. Né? São poucos shows, são poucos espaços que estão sendo
No plano
abertos.
Piloto, né? Em Itaguatinga você ainda tem uma galera do rock and roll. Ceilândia mesmo, né? A gente tem tocado lá. Eu lembro que na época da pandemia, do lockdown, a gente... Brasília não tinha nada acontecendo, mas em Itaguaí.
Pau quebrando solto.
Pau quebrando solto. É.
Como é que é o nome da sua banda, Edu? Você falou que já abriu pra eles.
A gente chamava Muros Pop Rock.
Muros Pop Rock. Você já abriu o show do Satisfaction?
Não, Satisfaction não. Na verdade era Joey Kick Pérez. A gente tocava muito numa casa que tinha no Guará.
Casa da Caldor, né?
Lounge Pub.
O Lounge do Flavinho.
Lounge Pub.
Lounge.
Embaixo da casa da Caldor, né? Era clássico, né?
Era clássico.
Ele era bom.
Era no Guaraú? Era no Guaraú? Eu não lembro dessa casa.
Era no Guaraú.
Era
demais.
É verdade.
Tocamos lá 4 anos, 2006 a 2010.
Exatamente, mais uma
vocês
casa, né?
Pérez,
não, Joey Kick Pérez com banda e era assim, de 15 dias e sempre lotado, né?
No começo era toda sexta, né? Mas aí, como a gente tinha o Boca Negra também, que a gente fazia na rua do Gates.
Rua do Gates,
então, aí.
Começou
aí,
a revezar.
Começamos a revezar.
Vocês sentem falta disso, cara? Dessa agitação ou não? Hoje o momento é outro, a vida é outra. Todo mundo casado, com filho pequeno. Sinto falta, não, cara?
Sinto falta dos meus 20 e poucos anos.
É isso. Ou seja.
Você tinha mais gás, né?
Faz tempo.
Faz tempo, né, cara?
Eu também, velho. Eu comecei minha carreira com 19 anos na festa do Billy. Olha que maravilha.
Na festa do Billy.
19 anos. Sim. Até hoje eu não sei tocar uma nota no violão. E aí foi o show violão e voz. Ali começou minha carreira, cara. Olha que loucura.
Na festa do Billy.
Na festa do Billy.
Muito tempo mesmo.
Mas assim, tudo tem o seu momento, né? No momento, eu tô mais focado na parte de TI, nesse momento da minha vida de cuidar da família, proteger a família e tal, as crianças pequenas e tal. Mas isso não. A música não tem. A gente. A música escolhe a gente, né? Então você não tem. Não tem nem como você fugir, cara.
Não, isso é um talento.
Porque senão você passa mal.
Violento, cara.
Você passa mal
se você não pode parar, assim, não. Né? Você não pode parar.
Não tem como parar.
Tem que estar sempre produzindo, criando, tocando.
É aquela coisa, malandro não para, malandro dá um tempo. Né?
Então, malandro não para, mano.
Falou o poeta.
É verdade.
Mas então é isso. Mas, caminho é a gente continuar fazendo som junto, sem dúvida.
É, esse filme, essa frase é de algum filme.
É do Bezerra da Silva.
Não, mas tem um filme que é uma... Eu não lembro qual é a atriz que faz essa citação. É verdade. A gente lamenta bastante. Eu tô fora do circuito já tem muito tempo, né? Eu produzi shows em Brasília.
Muito
tempo mesmo. Produzi shows em Brasília durante muitos anos, né? Acho que eu sou um dos recordistas de show do Teatro Garagem até hoje. Mas, assim, vários outros espaços, Grande Circular... E vai, não vou nem ficar falando aqui. Mas, assim, eu senti que deu uma miada nesse circuito aqui de Brasília. Eu espero que volte, porque os artistas, apesar dos espaços terem diminuídos, tem grandes artistas aqui na nossa cidade, do rock em todo,
muito,
né?
Muito músico bom, né, em Brasília, de
cara,
todos os estilos, né?
Fantástico, né, cara? Então, a gente espera que mais espaço abram aí para essa turma boa aí. O Sesc tem feito projetos bacanas, isso é muito legal.
O Sesc lá tem a Estação Blues, que eu tô sempre na última quinta-feira do mês, eu toquei no... E nessa última quinta teve o Luiz Carlini, né, do Tutti Frutti lá.
Tutti Frutti, é verdade, cara.
Então é bem bacana mesmo ali.
Caraca, Tutti Frutti das antigas, anos 70, irmão.
Aí eu não lembro.
Tutti Frutti foi...
Você conhece.
Tutti Frutti foi a banda do
Ovelha Negra, da Rita Lee, aquele solo clássico.
Sim.
De Ovelha Negra é o Luiz Carlini. Então é um dos solos mais bonitos, né, do rock brasileiro. Brasileiro, ele é autor.
A Rita Lee fez parte do Tutti Frutti, né? Foi. Então, foi uma banda que durou pouco tempo, mas uma banda muito bacana.
Depois que a Rita Lee saiu, continuou, né?
Continuou. Teve, na época era Tutti Frutti, Vímola, tinha várias outras bandas desse mesmo circuito, porque tinha acabado ela tinha saído muito antes, né? Quando ela conheceu, inclusive, o Roberto Carvalho. Né? E o Tutti Frutti, que teve grandes músicos, né? Só fera, só monstro sagrado, né?
Isso. Luiz Carlini, os batera, um dos melhores do rock, né? Brasileiro, esqueci o nome dele. O baixista também, como é que é o nome?
Pois é, você falou aí, eu tô querendo lembrar o nome de todo mundo.
O Osmar.
É o Covid. Rapaz,
existe.
Depois que eu tive Covid, meu irmão. Ave Mário, duas vezes. Depois de que tomei as vacinas, tive Covid. Antes eu não tive, não, mas depois que eu tomei, eu tive Covid duas vezes e a segunda vez me deu um baque violento. Mas assim, lembrando de toda essa turma, falar de rock é sempre muito gostoso, né? Quando se fala de rock.
Do Tutti Frutti era o Sol Ribeiro, o Luiz Sérgio Carlini, o Roy Carlini, Marinho Testoni, Geraldo Vieira e Franklin Paolillo.
Esse batera, Frank Paolillo.
Mas teve um outro, outro baixista antes que tocou no Rádio Táxi também.
Pra caramba. Tocou com a Siang também uma época.
O Rádio Táxi foi uma super banda, né? Muito banda. O que faleceu, como é que é o nome dele, cara? Ai, meu Deus.
O Vander Tafo. Vander Tafo, grande guitarrista.
Que foi do Vimo?
Não, o Vander Tafo. Do Vímana. Sabe quem era do Vímana? Era o Santos, o Lobão e o Rich.
O Tafo não foi do
Vímana? Não, porque o Tafo era de São Paulo, o Vímana era do Rio.
Né?
Rio de Janeiro.
O Tafo tocou com Deus e o Mundo também, meu irmão.
Inclusive com a Rita Lee, tá vendo? Teve uma viva essa época do Roberto Carvalho, ele fazia a segunda guitarra, né?
Então, tocava muito, meu irmão.
E ele fundou aquela escola, o IGT, né? Em São Paulo também.
Muito bacana.
Pois é.
Lee Marcucci.
Marcucci que tocou com o Titãs. Grande Lee Marcucci.
O Lee foi do Mutantes.
Foi também, né?
O Mutantes, baixista do Mutantes.
Eu conheci o Lee do rock brasileiro.
Nossa, lendaço.
Que bom demais, gente finíssima. Lee Marcucci.
Na época, ele tocou com o Titãs muito tempo, porque o Titãs ficou sem baixista, né?
O Beto Lee toca. Acho que ele ainda toca hoje em dia. Lembro a época que tava o Beto Lee, substituiu, né?
Eu não sei se ele tá tocando hoje com o Titãs, não sei. Mas o Lee é um monstro sagrado mesmo. É uma das lendas da música brasileira, super respeitado. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Fanzaço mesmo. Muito bom. Vamos tocar mais uma? Bora. Eu queria. Rebel, não tem como tocar, não? essa música do Rebel Music, né?
A Rebel Music?
É. O que você acha? Pode?
Será que eu lembro? Será que sai? Será que sai?
Será que sai?
Agora é minha vez de falar. Agora
mas
minha
não vez posso de falar. Deixar será de que eu aproveitar lembro? Aqui, irmão. Não, vocês que mandam. Eu não tô aqui pra mandar no set list de vocês, não. Toca o que vocês quiserem aí. É porque eu gostei muito dessa versão, cara. Ficou muito legal, cara.
Vou na tora, hein? Vou na tora.
Why can't you roam this open country? Open country. And why can't you be what you wanna be? We want to be free. Want to be free. 3 o'clock. Roblox, Roblox, Roblox. So I can't walk away. Why can't you throw away? So I can't throw away my little hope stock.
Bom demais, velho. Muito bom. E aí, Kiko? Nat Roots, o que você vai fazer agora aí? Que projeto? Você não vai ficar parado, porque eu sei que você é imperativo, né, irmão? É. Quando se fala em música, você fica produzindo, a cabeça fica fervilhando o tempo todo.
Que a gente está sempre trabalhando com música. Eu, assim, não sei se a galera lembra, né, que eu já tinha saído do Nat Roots.
Sim.
Uma época, depois voltei.
Sim, voltou.
Então eu já tô acostumado a ser ex-Nat Roots, né? É. O Luiz e o Alexandre agora que vão ter que acostumar, né? É. Pela primeira vez você Alexandre, ex-Nat Roots. É. Luiz, ex...
É, o Luiz tá cheio de projeto aí, né,
cara? Não, e antes de ser ex-Nat Roots, eu era ex-Právida. Quando ex-Právida. Eu entrei no Nativos, na época, o pessoal, ah, é o Kiko, ex-Právida. Ex-Právida e tal.
É, porque o Právida foi uma banda que marcou muito, né?
Principalmente em Brasília.
Muito legal, a banda que
eu
era
assim, eu levo com maior honra, né, os dois títulos, ex-Právida, ex-Nat Roots, porque foi muito importante na minha carreira, mas eu nunca parei, né? Nunca parei, assim, de... Eu dar aula de guitarra, de ter outros trabalhos. Meu trabalho solo sempre correu paralelo ao Nativos, depois do Nat Roots.
É verdade,
E eu trabalho também muito com produção musical, né?
Sim.
Então, nesse ano mesmo, já tivemos o lançamento de duas músicas da banda Centropia. Que eu produzi, toquei guitarra. Aí teve duas músicas dos nigerianos que chamam Two Born Kings. É. E aí eu produzi uma música e toquei guitarra também pro grande Renato Piau. Sim, Piau que foi guitarrista, braço direito do Luiz Melodia, foi guitarrista do Tim Maia também, virou um grande amigo também. E eu tô produzindo agora o Hugo Brasileiro, tá para sair duas músicas dele. Aí tem a produção do Giovanni Vale. Então eu tô sempre também produzindo outros artistas, ajudando. Né?
Giovanni Vale.
Conheço
bem. O Joca?
É, daqui, né, do Guará.
Meu amigo, nós tivemos banda junto.
Tá começando um trabalho de produzir uma coisa autoral dele.
Olha,
também.
Que legal, cara. É. Que bacana. Joca, meu irmão. Você conhece o Joca desde criança, cara.
Sim.
É, então. meu amigo e irmão do coração. Oh, fiquei feliz agora. Aí me deixou feliz. Você falou em Právida.
Uhum.
Cadê que a galera anda fazendo? Silvio, o Carlos, Alexandre. O cara estava no Correio um bom tempo, ficou como jornalista.
Acho que ele ainda trabalha no Correio, o Guga trabalha nessa área de TI, né? TI. O Silvio, acho que trabalhava no Ministério, não sei se era da Justiça. Mas eles, recentemente, eles até gravaram um show ali na Torre de TV.
Ah.
E eu fui no Premiere, foi até o Patrick Grossner, que foi o diretor e editor. E esse trabalho, eu não sei, até nem sei se já foi lançado, acho que já foi lançado. O Silvio outro dia até me perguntou sobre o canal do YouTube, lá do Právida, né? E eles conseguiram pegar os discos do Právida e lançar nas plataformas digitais,
que legal,
né? Porque tava meio embaçado, porque era do Banguela, da Banguela, com a Warner e tal, mas agora tá disponível, então você consegue...
Olha, que legal!
É, as músicas do Právida, do primeiro e segundo disco, e esse...
Pô, podia fazer um showzinho, né, cara?
Então, eles têm que fazer mais, realmente, a gente fica...
Eu não fiquei sabendo desse aí.
Pois é.
Na torre.
Eu tava viajando com o Nath Roots num dia, não pude ir, né? Uhum. Mas o Beto, meu irmão, até ajudou, acho que na captação, na gravação.
É.
E eu fui no Premiere ver a primeira, né, do edição, e tá muito
bacana. Ficou legal, cara?
Ficou legal demais, cara. Aí tem, filmaram com drone também, a qualidade do áudio tá muito boa.
Ah, que legal, cara. Era uma banda que merecia realmente... um showzinho aí, porque eu era fã. Eu achava o Právida uma baita. Você lembra do Právida?
Eu lembro, eu não conhecia o Kiko ainda. É. Aí eu lembro que tinha uma temporada do Právida, era o Právida acústico, todas as sextas-feiras do Gates.
Isso. Exatamente.
Eu ia lá, não conhecia o Kiko, não ia imaginar que eu ia conhecer ele. Ficava lá sentado na primeira mesa, lá olhando assim, pensando: caraca, esse cara toca bem, ele leva jeito.
É. Tem caminho, esse cara tem caminho.
Esse cara tem futuro. Aí depois começou a tocar comigo, pô. Que coisa, que bosta, né?
E foi no Gates também que a gente fez o primeiro Lenny Kravitz cover, né?
Foi demais esse show, cara. Esse show foi demais, nossa senhora. É. Adorei. Na época que o Lenny Kravitz estava bombado com aquele disco, o Five dele, que tem I Belong to You, começa com a música Live, que inclusive ele estava saindo de uma bad, né? O quarto disco dele tinha sido Circles, que era um disco bem deprê. Aí ele veio com o disco Five, com Fly Away, It's Your Life, também a nona música do disco, um discão. E aí ele estourado na mídia, né? E a gente foi fizemos lá Lenny Kravitz cover, você e Doca na guitarra. Geraldo Horta no baixo.
Geraldo Horta.
Geraldo Horta no baixo.
Cadê Geraldo Horta, hein, cara?
O Geraldo Horta, ele faz parte do nosso grupo de orgânicos, produtores orgânicos. A gente tem uma produção, né, em agrofloresta de limão e outros produtos orgânicos.
Pois
e
eu sou apicultor, se precisar de mel tô na área, se derrubar então, pênalti.
Não, isso é...
Vamos juntar. E tem o Babu ainda, coma seu, então, seu jardim. Isso. O meu amigo Babu, siga aí, galera, coma seu jardim. Muito legal.
E o nosso, quem quiser seguir, é Fazenda Amigos do Cerrado.
Fazenda Amigos do Cerrado. Segue aí, galera. E Dovan, quer ler alguma mensagem? Tem mensagem?
Mensagem não tem, Luciano. Tem só carinhas felizes e pessoal acompanhando aqui.
É mesmo.
O Adam acabou de mandar outro aqui falando assim: o Carlos Alexandre segue no Correio Brasiliense.
Segue no Correio?
Tá editor de política. Trabalho com ele.
É mesmo? É. Ah, que legal, bacana. Grande, muito bom.
Baixista,
tocava do muito. Groove, né? Muito. Tocava muito. Toca até hoje, né? Que não aprende. É igual andar de bicicleta. Né?
Eu não sei. Eu já não pego uma guitarra faz tempo.
É mesmo? Ele, uma época, tocou com a gente na Black Machine, né?
Sim.
Foi.
E ele também participou do meu disco solo, Samba Funk, uma das músicas.
E é uma figura humana maravilhosa, né, cara? O cara é um cara do bem demais, cara. Vamos, o programa tá acabando, mas eu não posso. Vocês vão escolher agora, qual que vocês vão tocar? Eu queria uma de vocês, autoral, de vocês, vocês aí, dos dois. Quero que vocês toquem a música dos outros, não. Quero tocar a música do Joe e do Kiko. Samba Funk.
Sucesso.
Paulinho.
Estou aqui internado num hospital, aonde a comida é sem sal. Me faz lembrar o sistema prisional e tal. É tanto tédio que eu já não aguento mais. Mas pra você, isso tanto faz, porque agora tu sabes que é capaz de nadar, correr, enfim, e ser sagaz. Mas se tu parar pra pensar, meu irmão, vejo as pessoas caminhando rapidamente em busca de um sustento, de um salário decente, engolidos pelo sistema, obviamente. Só sei que agora já não sou tão inocente por valores, a minha saúde, a minha paz, a minha mudança de atitude. Não sou doente, se cai, levanta e siga em frente. Agora sem nosso poder está na mente, como eu queria estar de frente para o mar, pegando onda e sentindo a minha pele bronzear. Porque aprendemos mais com a dor e não nos damos tempo para aprendermos com amor. Yeah. Quero ver esse céu combinar com esse mar. Agora aprendi a tudo valorizar. Não foi você que me disse que a vida insiste. Eu te digo, persiste, irá prosperar. Como eu queria estar de frente para o mar, pegando onda e sentindo a minha pele bronzear. Porque que nós aprendemos mais com a dor e não nos damos tempo pra aprendermos com amor. Como eu queria estar de frente para o mar, pegando onda e sentindo a minha pele bronzear. Porque aprendemos mais com a dor e não nos damos tempo para aprendermos com amor.
Aí, é isso aí, galera. Foi, olha que alegria estar recebendo essas duas grandes figuras, amigos de muitos anos. O Kiko nem se fala, né, do meu amigo Idovan?
Nem se fala.
É isso aí. Passa.
Idovan não tinha nem nascido.
Não,
né?
tinha nem nascido ainda, cara. Idovan não tinha.
Certeza.
Idovan não tinha nem nascido ainda, Idovan, cara. Idovan é velho, viu, bicho? Ele tem esse rostinho de menino novo aí, mas não é não, viu? Não. Que engano, né? É porque a gente é um pouquinho mais velho que ele.
Ah, um tiquinho.
É só um tiquinho só.
A gente não tá pintando os cabelos, ó, nem no cabelo branco ali.
Não tem, nem.
Não tem. Mas ainda não.
Eu tô tipo o Papai Smurf, né? Barbinha branca, tô ficando velho, velho mesmo. É, mas assim, eu prefiro ficar velho do que morrer, né? Quero ficar velho, quero ficar com 100 anos.
É uma etapa.
É uma etapa da vida. Quero, claro, quero ficar com 100 anos de idade, meu irmão. Quero ficar velho, bem velhinho mesmo.
Boa.
É isso aí, galera. Muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado, Joey, Kiko. Rede social, fala tudo, conte-me tudo. O que que a galera tem que seguir? O que que tem que fazer para ouvir vocês?
Se
Rebel Music bombado aí no Instagram, no YouTube.
Spotify, Deezer, tem tudo. Todas as plataformas. Mas se você for no kikoperes.com, você tem um link para todas as minhas redes sociais, né? Facebook, YouTube. O YouTube também, a gente tá fazendo muita coisa legal lá. Tem videoaulas, tem eu contando um pouco da minha trajetória também. A gente tem feito alguns vídeos, né? Contando histórias. E Instagram, tem todos os links lá. E tem os links também para as plataformas digitais, né? E você achando lá o meu trabalho, você vai achar o Joe Torquato também, procura também, né? Principalmente o YouTube dele, né? Que tá com esses 25 anos, né? De comemoração. Foi um projeto muito legal que a gente gravou ao vivo no Orbis, né? Pelo FAC.
É verdade.
Tá assim, Joe 25 anos de música no YouTube.
É, não adianta procurar no Instagram nem no site do El Chan, tá, galera? Não adianta.
Nem do Lionel Rich, nem do Cupar de Washington. É a cruza dos dois. É
nem do Lionel Rich. Cupar de
Lionel Washington.
Certo.
Rapaz, você é um dos grandes cantores. Joe. Eu sou fã do Joe. Joe é um dos grandes cantores de rock de Brasília. Obrigado, canta, cara. Demais. E eu quero te ver mais no palco, irmão. Brasília merece.
Com certeza.
A gente escutar boa música na sua voz. Merece muito.
Estaremos aí, estamos vivos, né?
Então, com certeza.
Enquanto vivos, temos música. Sabemos música, né?
Isso é o quê?
É do Joe.
Cidadão do mundo.
Da época do Série Esfera.
Eu lembro demais.
Isso aí é.
Agora tá com um menino novo, né? É. Bem novinho, olha como é que ele tava mais novinho, né?
Isso foi 2022.
Nada, essa foto não é de 2022, não, é?
Foi quando a gente fez o projeto pelo Fábio.
É.
Que a gente gravou. Né, lá, som e imagem, lá no Orbis, né?
No Orbis.
E lá no mesmo dia a gente fez sessão de fotos.
Que bacana.
Mini documentário também a gente fez lá.
E tem uns vídeos da gente tocando ao vivo com a banda, o pé.
Isso é isso aí, galera. Isso é o YouTube, né?
É o YouTube.
É isso aí.
Negrete Russo.
Negrete Russo. É isso mesmo.
Para os íntimos, cabelo ereca. Tem que falar do Kiko também.
Por que cabelo ereca?
Porque ele é cabeludo e careca ao mesmo tempo.
Híbrido, né?
É um híbrido.
Cabelo ereca, gostei dessa. Novo apelido. Kiko, cabelo ereca, Pérez.
Também bate quem apanha, né? Olha lá os vídeos. Olha lá. Muito legal lá desse projeto. A gente gravou ao vivão lá no Orbis.
Aliás, você falou em Séries Fashion, cadê o Edson? Edson tá na Bahia.
O Edson tá na Bahia.
Lembrei agora, tá na Bahia.
Tá investindo em projetos menores, assim, né? Tá tocando na praia, né? Não tá querendo ficar tocando com banda grande, assim.
Não, né?
Tá tocando lá um power trio, mas fez a vida dele lá, né?
A gente tem um grupo aqui que ele...
Ele participa, é,
participa.
Né?
Participa.
Ativamente.
Pô, podia ter mandado, você mandou pra ele lá um programa, depois pede, manda pra ele.
Vou mandar sim, vou botar
manda lá, pra ele, que nós falamos dele. Edson, querido, um beijo pra você, meu irmão, saudade. Muita saudade daquela época
Capitão
do Sérgio
Caverna, Fete,
o
né?
Capitão Caverna. É isso aí, galera, o podcast é Papo Firme, tá ficando por aí, a gente volta, se Deus quiser e permitir, na próxima quinta-feira, né? E um beijão pra você, meu amigo Dovan. E você que tá aí, ó, manda o programa, curtiu, manda pra todo mundo, dá um likezinho, né? Curte a página da Rádio Federal. Na próxima quinta-feira tem mais. É podcast, se Deus quiser, mas é podcast, é Papo Firme, Dovan.
Te espero, Lu, até semana que vem.
Se Deus quiser, obrigado, galera. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Fiquem com Deus. Valeu, paz valeu. E bem, vambora. Valeu, valeu, precisamos de muita paz nesse mundo. Vambora.